Bom dia a todos, graça e paz de Jesus, aos irmãos. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 20 e eu começo a ler esta parábola dos trabalhadores da vinha que Jesus contou para nós. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Vamos orar? Deus nosso Pai, te agradecemos por essa tua palavra que está posta diante de nós. E pedimos-te que o teu Espírito Santo nos dê entendimento da tua vontade, a coragem e o poder para fazermos aquilo que aprendemos de ti. Pedimos-te assim em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. A religião, ou a experiência religiosa, está relacionada a experiência pessoal, privada, é uma questão de foro íntimo, referente ao relacionamento do indivíduo com Deus, notadamente no que diz respeito a realidades espirituais, entre aspas, abstratas, e principalmente pós-morte. Então, repito, para nós, cristãos evangélicos, de tradição evangélica, a religião está praticamente reduzida a uma experiência pessoal, particular, individual. A questão de foro íntimo, que diz respeito ao relacionamento do indivíduo com Deus, o indivíduo com Deus, um relacionamento que tem muito a ver com realidades espirituais abstratas, subjetivas, crenças, convicções particulares, uma intimidade pessoal com Deus, cujo maior peso afeta a vida pós-morte. aqui, nesse mundo aqui, nós estamos em transição, esse mundo não é definitivo, a nossa vida aqui é provisória, precária. O que nós esperamos mesmo é o reino de Deus no céu, depois da nossa morte, onde a nossa salvação será consumada, onde viveremos a plenitude, a felicidade perfeita. Aqui é tudo muito limitado, é tudo muito aquém da proposta do Evangelho de Jesus Cristo, porque a coisa mesmo é pós-morte e ressurreição, é no céu. E aqui, enquanto nós vivemos nesse mundo que é mau, é violento, é injusto, é contingente, é o lugar das fatalidades, das tragédias. É misterioso, porque aqui a gente não explica muito o que acontece ou deixa de acontecer, nem por que acontece ou deixa de acontecer. O sentido da vida aqui nos escapa. Então a religião, conforme nós estamos acostumados a crer em a nossa tradição cristã, evangélica, ocidental, é uma questão pessoal, de foro íntimo, de uma esperança individual para o futuro no céu. E o que se exige de nós aqui é que cada um de nós, indivíduos, nós cultivemos o melhor possível de uma integridade moral particular para dar bom testemunho do Evangelho, não escandalizar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o mundo mesmo, o mundo segue a sua vida, a sua trajetória, e nós nos agarramos à nossa fé, à nossa esperança individual, particular, de foro íntimo, esperando então a nossa salvação na eternidade. Tanto é que nós estamos muito acostumados a pregar o Evangelho, convidando as pessoas a que recebam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal? Sendo que a palavra pessoal nesta frase, Jesus como seu Salvador pessoal, é praticamente sinônimo de Jesus como seu Salvador individual. O Evangelho é uma relação entre o indivíduo e Deus. Relação esta mediada por Jesus Cristo Salvador. Entretanto, é muito nítido no Evangelho e na leitura do Evangelho, quando ela é feita, é muito nítido que Jesus incomodou até o limite da insuportabilidade, os privilegiados, os poderosos e os ricos de sua época. Jesus foi uma boa notícia, e a boa notícia que Jesus trouxe, a boa nova do reino de Deus, essa boa notícia foi boa notícia para os pobres, para as crianças, para os velhos, para os doentes, para os marginalizados da sociedade, para as prostitutas, para os pecadores inveterados, para os párias da sociedade. Porque para os poderosos, os ricos, os privilegiados, a pregação do reino de Deus não foi boa notícia. Muito embora Jesus tivesse sido muito enfático ao afirmar que o seu reino não é deste mundo, A leitura que fazemos do Evangelho deixa muito clara que o compromisso com o reino de Deus, conforme Jesus o anunciou, afetaria radicalmente a maneira como nós vivemos neste mundo. Por isso é que as pessoas que estavam neste mundo vivendo numa zona de conforto se incomodaram tanto com Jesus e se apressaram em eliminar Jesus da cena social. Jesus foi um incômodo, uma pedra no sapato do poder político, do poder social e do poder religioso de sua época. Isto quer dizer que se Jesus estivesse falando apenas de realidades espirituais, abstratas, de foro íntimo, subjetivas, relativas ao pós-morte, ele não incomodaria ninguém. Cada um crê no que quer acreditar. Cada um vive como quiser viver. Só que Jesus trouxe uma mensagem, e na sua mensagem ficou muito explícito e muito claro que aquilo que ele falava não era uma questão subjetiva de foro íntimo, que dizia respeito à realidade espiritual abstrata pós-morte. Que a sua mensagem afetava radicalmente a maneira como nós vivemos nesse mundo, nesse aqui, no aqui e no agora. Por isso é que os portões do império se abriram para recolher Jesus às suas prisões e cadeias. Por isso é que os portões do poder religioso da sua época se abriram para receber Jesus em seus tribunais. E por isso que os ricos e poderosos da época de Jesus o amaldiçoaram e o rejeitaram, porque Jesus puxou o tapete de sua estrutura de mundo e sociedade. Esta parábola que nós contamos aqui, que nós lemos aqui, que Jesus nos contou, deixa isso absolutamente claro. Ela parece que foi escrita ontem, podia ter sido publicada na Folha de São Paulo ou no Estado de São Paulo de ontem, essa parábola de Jesus. Porque ela reflete exatamente a mentalidade do mundo em que nós vivemos, a grade de valores e princípios e fundamentos a partir do qual nós construímos sociedade, e ela traz em si mesma uma crítica contundente de Jesus a respeito do mundo que nós construímos e da maneira como nós pensamos para construir o nosso mundo, e deixa claríssimo para nós que o reino de Deus, apesar de não ser desse mundo, afeta radicalmente esse mundo e impõe sobre nós outras maneiras de viver, outros valores, outras prioridades e outros fundamentos para a nossa existência. Se não, observe o que é essa sociedade aqui que Jesus está denunciando. Bom, ele fala para os judeus. O que os judeus pensavam? Nós somos o povo eleito. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos os que têm privilégios diante de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos os queridos de Deus. Nós somos o povo amado de Deus. E aí então vem Jesus e diz, olha, vocês acham que são os homens contratados na primeira hora do dia e que têm um relacionamento com Deus muito mais antigo. E que, portanto, tem privilégios com Deus. Mas Jesus conta uma parábola que faz demolir qualquer cultura de privilégio. Aqui, o raciocínio é de justiça retributiva, mérito e demérito. É um raciocínio de competição. É um raciocínio de individualismo. E que leva a um darwinismo social. É a sobrevivência do mais forte. É a política do que não tem competência não se estabelece. É assim que pensa essa sociedade aqui. Porque olha qual é o raciocínio. Uns camaradas começaram a trabalhar às 6 da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde e outros às 5 da tarde. 6 horas acabou o expediente. e todo mundo recebeu exatamente o mesmo valor como salário. Ora, isso fere radicalmente o nosso senso de justiça. Porque nós pensamos assim, quem começou a trabalhar 6 horas ganha mais do que quem começou a trabalhar às 9 ganha mais, portanto, e que, portanto, consequentemente, ganha mais do que quem começou a trabalhar ao meio-dia, que ganha mais do que quem começou a trabalhar às 3, que ganha mais do que quem começou a trabalhar às 5, e quem não trabalhou não ganha nada. Assim que a gente pensa. É justiça retributiva na base de mérito e demérito. Você merece, você é recompensado. Você não merece, não é recompensado. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Trabalhou pouco, ganha pouco. Trabalhou muito, ganha muito. Assim que a gente pensa. Mas, ela é individualista. Porque você imagina como é. Hoje nós temos a cultura do chapa, né? O chapa é aquele camarada que fica na esquina com a caminhonete dele ou o caminhãozinho dele esperando ser contratado para fazer uma pequena mudança ou um pequeno transporte de alguma coisa. É o chapa, ele fica na esquina. Você vai lá e contrata o chapa. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Os camaradas estão lá parados na praça esperando que sejam contratados para trabalhar na colheita, na vinha. Alguns são contratados às 6, outros às 9, outros às... Acho que o pessoal passa e vai fazendo a seleção. Esse aqui é meio magrinho, meio fraquinho. Esse aqui já está mais velho. Esse aqui já passou de 60. Não vou contratar. Vai contratando os jovens, os fortes, os saudáveis. E quando chega 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, sobrou meia dúzia de camarada com cara de doente, magro e velho. Ninguém contrata. É assim a nossa sociedade. E aí é competição. Na hora de ser contratado, eu quero ser contratado. E você que fica para ser contratado no próximo às 9. Se passar o bonde do meio-dia e você não for contratado, eu não quero nem saber. Porque eu vou correr na frente para subir no bonde primeiro que você. Gera um individualismo. É uma competição, é uma sociedade competitiva. E darwinista, porque sobrevive o mais forte, sobrevive o mais capaz. Tem mais privilégios quem tem mais condição de acessar os privilégios. Esse mundo que eu acabei de descrever é o mundo do tempo de Jesus ou é o mundo de hoje? É o mundo de hoje. Hoje funciona exatamente assim. Aí vem Jesus e diz assim, pessoal... O reino do meu pai é muito diferente desse reino de vocês. Muito diferente. O reino do meu pai é muito diferente. Porque ele começa dizendo, olha, o reino dos céus é como o proprietário que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então ele está falando do reino dos céus, o reino de Deus, o reino do seu pai. Então o reino de Deus é muito diferente. Como é o reino de Deus? O reino de Deus, em primeiro lugar, afirma a dignidade intrínseca de todo e qualquer ser humano. Porque criado à imagem e semelhança de Deus. Todo e qualquer ser humano tem o mesmíssimo valor e a mesmíssima dignidade. Independentemente de sua raça, de seu credo, de seu gênero, de sua classe social e de seu time de futebol. Agora mesmo eu estava aqui dando uma espiada para o pessoal que contribui, passa um sujeito com a camisa do Corinthians, contribui aqui. Eu digo, o reino de Deus é maravilhoso, acolhe a todos. Porque todos têm o mesmo valor, a mesma dignidade. E de onde se tira isso? Se tira isso do seguinte, é que um denário, é o salário equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho, você trabalhou um dia, você ganha a sua porção de um dia. Um denário. Agora imagine o sujeito, que ele trabalhou meio dia. Então ele ganha o suficiente para viver meio dia. E a outra metade do dia? Cada um com seus problemas. Amigo, na sua casa tem quantas pessoas? Tem 4. quantas lá comem? As quatro. É, mas você só trabalhou meio dia, duas vão ter que ficar sem comer. Porque nós vamos pagar para você só metade. E as outras duas que não vão comer? Bom, o problema é delas. Nós não estamos aqui para pensar nelas, estamos aqui para remunerar o trabalho que você fez. Você fez metade, ganha metade. Agora imagine o camarada que trabalhou das 3 às 6, ou o camarada que trabalhou das 5 às 6, ele vai ganhar o quê? Uma moeda. E vai comprar o quê para a família dele comer? Nada. Sei lá o que ele vai fazer. Mas no reino de Deus é o seguinte, não importa quanto um sujeito trabalhou, quanto ele merece, qual é o mérito que ele tem ou o demérito, ele tem uma dignidade intrínseca pelo fato de estar vivo, ser um humano criado à imagem e semelhança de Deus e tem que sobreviver com dignidade um dia de cada vez. Então não importa se ele trabalhou de 5 às 6 ou de 6 às 6, ele tem que comer o suficiente para um dia. Não é cultura de justiça retributiva, nem mérito e demérito. É cultura baseada na dignidade humana. Não é competição, é cooperação. Não é individualismo, é comunidade. Porque o certo aqui era o seguinte, em vez desses camaradas aqui reclamarem, ah, eu que trabalhei de 6 às 6, eu ganho igual o camarada que trabalhou de 5 às 6, o certo era que eles estivessem preocupados com seus amigos trabalhadores que ficaram na praça e não foram contratados. Imagino que o correto seria que aqueles que não foram contratados e ficaram lá na praça, depois do expediente encerrado, os amigos que foram contratados deveriam voltar à praça e dizer o seguinte, quanto é que nós temos de grana aqui? Vamos repartir com todo mundo, com quem foi contratado e com quem não foi. Por quê? Porque esse cara não pode ficar com fome só porque ele não foi contratado. E por que ele não pode ficar com fome só porque ele não foi contratado? Ele não pode porque ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem uma dignidade que a gente não pode esquecer. A gente tem que cuidar dele. Não, mas se não foi contratado é porque é encostado. É indolente. Não quer trabalhar. Então você vai deixar morrer? Vamos até imaginar que ele seja indolente, não queira trabalhar. Você vai deixar morrer? Você vai impor a pena de morte ao pecado da preguiça? Você acha legal isso? A dignidade do ser humano, isso é uma afirmação do reino de Deus. A segunda afirmação de Jesus é que o reino de Deus, ele oferece aos que nele estão a plenitude de seus privilégios. Não importa se o camarada é como o ladrão da cruz que se converteu na hora da morte, ou como o garotinho que se batizou na infância, o reino de Deus, uma vez que você entrou no reino de Deus, você tem acesso a todos os privilégios do reino de Deus. No reino de Deus não há cultura de privilégios, eu sou mais antigo, isso é coisa de exército, antiguidade é posto no exército. No reino de Deus não. Todo mundo é igual, todo mundo recebe igual. A cruz abençoa a todos indistintamente. Quem tem direitos e privilégios no reino de Deus? Todo mundo que está no reino de Deus. Não interessa se você chegou agora, se você trabalhou mais ou trabalhou menos, a cruz lhe oferece tudo, tudo. E isso é incômodo para nós. Não é justo. Mas meu amigo, meu irmão, quem aqui está falando em justiça? O reino de Deus não é um lugar de justiça entre nós. É um lugar de graça de Deus para todos nós. Então eu fico imaginando o seguinte. Eu estou aqui na IBAB há 21 anos. E alguns irmãos foram batizados domingo passado. Quem tem mais intimidade com Deus e mais prerrogativas e privilégios? Eu, é claro, que estou aqui há 21 anos. O reino de Deus não é assim. A mesa posta é para todos. E todos podem pegar da mesa do reino de Deus tudo. Nós temos essa cultura, né? A gente vai num churrasco, aí tem aquela muvuca no churrasco, aí os convidados assim mais de periferia começam a ir embora, aí fica aquele núcleo, aí quando fica aquele núcleo, chega aquela bandeja assim de picanha, e o camarada ainda diz assim, esse aqui é só para a diretoria. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o lugar em que todo mundo tem acesso a tudo, ou digamos assim, ou todo mundo é diretoria, ou todo mundo é peão da fábrica. Porque no reino de Deus nós estamos nivelados pela cruz do Calvário. Isto é, na nossa pecaminosidade e nos nossos privilégios em desfrutarmos dos benefícios da graça de Deus. O reino de Deus é um reino da generosidade de Deus. A generosidade de Deus, ela nos incomoda. Quer ver como ela nos incomoda? A gente fica louco da vida quando o ímpio prospera. Não é assim que a gente fala? Isso aí é antigo, desde o Salmo 73. Quando o salmista diz assim, por que prospera o ímpio? Eu aqui, pagando meus impostos, dando meu dízimo. Sabe que crente mesmo é sobretaxado, né? Além de pagar imposto, ele tem que pagar dízimo. É duas vezes. Em Israel era uma vez só, porque o dízimo era um imposto social. Eu podia deflagrar um movimento. Quem dá dízimo não paga imposto. Mas não vou fazer isso, não. Mas o cara diz assim, eu pago o meu imposto, eu dou o dízimo direitinho, vou na igreja todo domingo, faço minhas orações, tal, tal. E olha a situação que está minha fábrica. Esse sujeito é um pilantra, é um sonegador, né? E eu não me conformo que ele prospera. Em outras palavras, eu não me conformo que Deus faça chover na horta do justo e do ímpio. Eu não me conformo que Deus faça levantar o sol para o justo e para o ímpio. Eu não me conformo que um sujeito, um mau caráter, tenha direito de respirar e continuar vivendo. Aí Deus diz assim, você está com raiva de mim porque eu sou generoso? Você está com inveja porque eu sou generoso? Mateus 20, versículo 15. A generosidade de Deus nos ofende. A generosidade de Deus nos escandaliza. Por quê? Porque na generosidade de Deus, Ele não nos trata como nós merecemos. E nós não conseguimos imaginar um mundo em que as pessoas não recebam exatamente o que merecem. Esse mundo em que as pessoas não recebem o que merecem, é injusto. E aí o Evangelho vem dizendo, eu sei que é injusto. Mas se Deus aplicasse a sua justiça, ninguém receberia absolutamente nada. Ora, onde eu quero chegar? Primeiro, eu acho que talvez só nesse lugar eu quero chegar, não é primeiro, eu só quero chegar num lugar. É que na mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo, o compromisso com o reino de Deus tem muito mais a ver com o nosso engajamento na maneira como construímos sociedade do que com a ética pessoal, particular e privada. Vou repetir. O reino de Deus tem muito mais a ver, eu não estou dizendo que só tem a ver, e que a ética pessoal e particular e privada não tem a ver. Não, estou dizendo que o reino de Deus tem a ver com isso aqui, que é a ética pessoal, particular e privada. Mas o reino de Deus tem muito mais a ver com a maneira como nós nos comprometemos uns com os outros para construir sociedade. Exemplo, Lucas capítulo 3. João dizia às multidões, João Batista, dizia às multidões, saiam para que sejam batizados. Raça de víboras, Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos dignos de arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Lucas capítulo 3, versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntaram à multidão. Olha como João Batista responde. Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados. Bandido aqui, no caso lá. Não é que todo cobrador de impostos ou todo funcionário da Receita Federal é bandido ou que a Receita Federal seja bandida. Aqui era. Bandido, gente corrupta. Vieram para o batismo. Aí o que João Batista diz? Eles perguntam, e nós, o que devemos fazer? Nós, os corruptos. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. O imposto é 5. Não crie dificuldades para vender facilidades. Sejam honestos. Não cobrem imposto abusivo. Não se deixem corromper. Alguns soldados vieram. E nós, o que devemos fazer? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu soldo, com o seu salário. Olha que interessante, né? Quais são os frutos que mostram o arrependimento? Na visão de João Batista, são questões que afetam radicalmente a maneira como nós construímos sociedade. Ele não está falando de uma ética privada. Ele não está questionando, criticando. Porque até parte-se do princípio que quem tem uma ética preocupada em construir sociedade tem uma ética pessoal e individual elevadíssima. O oposto não é verdadeiro. Há muita gente que tem uma ética pessoal e privada elevadíssima, mas não está nem aí para o mundo, para a sociedade. Não se preocupa. Diz assim, eu não faço aborto. Eu não sou gay. E o resto do mundo? O resto do mundo é problema do mundo. Não, senhor. O reino de Deus tem a ver com a maneira como nós construímos mundo e sociedade. Muito mais a ver do que com a nossa ética pessoal, privada e particular. Quer outro exemplo? Ezequiel 16, versos 49 e 50. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Promiscuidade sexual, homossexualismo ativo e passivo. Foram pecados? Foram. Mas agora leia Ezequiel 16, 49. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Quais eram os pecados de Sodoma e de Gomorra? Deus, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra porque tinha muito gay lá em Sodoma e Gomorra? Deus responderia assim, não, Senhor. Eu destruí Sodoma e Gomorra porque tinha muito rico que não cuidava de pobre. Eu destruí Sodoma e Gomorra por causa da arrogância de Sodoma e Gomorra. Eu destruí Sodoma e Gomorra porque aquela era uma sociedade que me ofendia. Por isso que eu destruí Sodoma e Gomorra. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente onde eu cheguei. Que o reino de Deus diz para nós não apenas como devemos viver como indivíduos, mas diz muito mais como é que devemos construir sociedade. E que a discussão de uma ética pessoal, individual, particular, de foro íntimo, é mínima, é estreita, é reducionista da agenda e da proposta do reino de Deus. Nós temos que olhar a ética pessoal, individual, particular, as questões de foro íntimo, com estes olhos de como é que se constrói sociedade. E isso aqui vale o que Jesus falou: você deve tratar os outros como você quer ser tratado. Esse é o critério para você julgar sua ética pessoal, individual, particular. Que Immanuel Kant traduziu como seu imperativo categórico. O que é o imperativo categórico de Kant? Ele diz assim: pense como seria o mundo se todo mundo vivesse exatamente como você. Aí está o critério ético. Você que é patrão e você sacaneia o seu funcionário no salário. Como seria o mundo se todos os patrões fossem iguaizinhos a você? Você que é um trabalhador indolente, preguiçoso, que tira vantagem do seu patrão que não está te vendo e te vigiando. Você que rouba mínimas coisas lá no seu horizonte de trabalho. Você que raciocina com a cultura do eles fingem que nos pagam, nós fingimos que trabalhamos. Pense, como seria o mundo se todo mundo vivesse exatamente como você? Se você levasse o seu filho ao médico, o médico olhasse para o seu filho agonizando numa maca e ele dissesse assim: ele finge que me paga, eu finjo que trabalho, eu vou dar uma enganada nesse garotinho aqui. Como seria o mundo? Como seria o mundo se todo mundo vivesse exatamente como você? Tivesse pessoal e individualmente a sua ética, o seu compromisso de dignidade com a vida humana, o seu compromisso com você mesmo, o seu compromisso com o seu próximo. É disso que fala o reino de Deus. O reino de Deus não é uma proposta de vida individual, particular, de foro íntimo e de crenças e convicções abstratas. O reino de Deus é um compromisso com os valores que Deus emprestou à vida humana. E isso sim afeta a nossa ética pessoal, particular, individual e as nossas questões de foro íntimo. Portanto, quando nós vamos discutir os pecados dos indivíduos na nossa sociedade, vamos discutir a explosão desses pecados individuais e pessoais e particulares para a sociedade como um todo e para o mundo que nós estamos construindo. Esse é um momento especialíssimo para nós, cristãos, no nosso país. Um momento especialíssimo para nós, cristãos evangélicos, no nosso país. Nós entramos na pauta de discussão. Os mais ufanistas dizem que nós evangélicos pautamos as discussões dos dois candidatos que serão votados e receberão os nossos votos no próximo domingo na eleição presidencial. Discutiu-se religião, mas discutiu-se religião de uma forma muito apequenada, muito restrita, muito mínima. Debates de éticas pessoais, de vaidades e de poderizinhos particulares. Nós entramos na pauta, então cabe a nós, e você no seu horizonte de trabalho, você no seu almoço de família, você com os seus amigos, você conversar sobre os rumos e destinos do nosso país, não apenas discutindo pecados particulares, porque o reino de Deus tem muito mais a ver com a maneira como nós construímos mundo aqui e agora, a partir da afirmação da dignidade de todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você pensa assim: ah, o meu voto não vai fazer diferença, meu bate-boca com meu cunhado não vai fazer diferença. faz diferença. Faz diferença. Vai bater boca com seu cunhado. Mas posicione-se educadamente. Posicione-se como cidadão. Expresse os seus valores, as suas crenças, as suas convicções. Mas enxergue para além da discussão mínima, particular, individual. A abrangência maior do país, da sociedade, da cidade que nós estamos querendo construir. Esse é um tempo de oportunidades extraordinárias. Para nós cristãos dizermos assim, olha, nós não estamos preocupados apenas em tirar sua alma do inferno. E não estamos preocupados apenas em que você venha para a nossa igreja e se converta e comece a dar o dízimo lá. Nós estamos preocupados com o nosso país. Nós estamos preocupados com a nossa cidade. Nós estamos preocupados como é que estamos construindo o nosso mundo. E a nossa grade de valores é a do reino de Deus. No reino de Deus, as coisas acontecem de maneira muito diferente. Essa é uma hora da gente falar da justiça, da paz, do reino de Deus, que se constrói debaixo desse banho da graça de Deus para cada um de nós e para todos nós. Seja Deus bondoso para conosco e não nos visite como visitou Sodoma e Gomorra. Que, aliás, razão para nos visitar como visitou Sodoma e Gomorra, Deus tem de sobra. É a graça que nos sustenta. É a misericórdia de Deus que se renova toda manhã, que nos sustenta com vida, respirando. Mas nós que somos os cidadãos do reino, vamos viver nesse mundo, não de acordo com as regras desse mundo. Vamos viver nesse mundo com as regras, com os valores, com as prioridades, com as leituras, com a ótica, com a perspectiva do reino de Deus, que não é deste mundo, mas afeta radicalmente este mundo. Seja você um cidadão do reino de Deus e, portanto, um qualificadíssimo cidadão da República Federativa do Brasil, para o bem do Brasil e para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor a Deus, uma oração. Vamos pedir a Deus que brilhe. Mas na nossa súplica, vamos pedir a Deus que brilhe não apenas em nós, mas a partir de nós. Vamos pedir a Deus que brilhe com essa perspectiva de que nós somos a luz do mundo. Em nome de Jesus, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Amém.